Com os irmãos, eu quero que você abra o coração para receber a palavra de Deus, amém? A Bíblia diz que a palavra é viva e eficaz. A palavra, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra, ela entra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, amém? Então a palavra entra onde nada mais pode entrar, e para a palavra entrar nós precisamos abrir o coração, amém? Vamos orar para que nós possamos receber essa palavra, amém? Pai, nessa manhã nós te agradecemos, ó Pai, agradecemos, abrimos a nossa mente, abrimos o nosso coração para receber revelação da palavra, instrução da palavra, revelação da palavra, sabedoria, entendimento e conhecimento, ó Pai. Encha-nos nesta manhã de algo novo, algo que nos desperta, algo que nos enche, algo que realmente transforma a nossa visão. Para a glória do teu santo nome, diga amém.
Amém.
Diga graças a Deus.
Amém.
O Senhor trata cada um ao seu tempo e cada um na sua idade. Amém. Eu tenho 3 filhos, os meus filhos têm 5 anos de diferença um do outro. Então são 3 fases diferentes e cada um tem que receber um tratamento na sua fase, amém? Assim também é Deus conosco. Deus trata conosco de acordo com a nossa, com o nosso tempo, com a nossa idade, amém? O tempo onde nós estamos e a idade que nós temos caminhados nela, amém? Por isso eu quero compartilhar com os irmãos que a revelação, ela é progressiva, ela é crescente. Então, a maneira de lidarmos com os nossos filhos depende da idade e depende da ocasião, amém? Dependendo da criança, a idade que ela tem e a ocasião que está, você vai tratar de uma maneira ou de outra. Um pai e uma mãe que é sábio, eles não tratam adultos como crianças, amém? E bem como não deveriam tratar crianças como se elas fossem também adultas. Então, agora no mundo, muitas vezes os valores são invertidos, são trocados, as pessoas tratam coisas de maneira diferente. Hoje, crianças podem decidir assuntos como se fossem adultos, e adultos podem ou querem agir como crianças em determinadas ocasiões. Uma questão que está no mundo aí hoje é que a criança pode decidir se ela vai ser homem ou se ela vai ser mulher. Estamos juntos? Isso é um dos assuntos em pauta que estão aí no mundo. Nós vamos falar de dispensação. Refere-se à maneira de Deus lidar com o seu povo em cada período. Amém? Existe, por exemplo, a dispensação da inocência. Deus lidava com o homem de uma maneira, enquanto que na dispensação da consciência, ele relaciona com ele, né, Deus com o homem, de outra maneira. Então, do mesmo modo, Deus lida com as pessoas de diferentes maneiras nas eras do governo humano, da promessa, da lei, da graça e do reino. É o que nós vamos falar aqui. 7 dispensações. Assim também acontece na igreja hoje. Não queira tratar uma pessoa madura espiritualmente como se ela fosse uma criança, ou alguém que está começando os primeiros passos na fé, você tentar tratá-lo como se fosse já um adulto na fé. Amém? Deus vai tratar cada um na sua maneira, na sua idade, na sua fase. Então, aprenda a tratar cada um de acordo com a sua idade espiritual e ocasião. Nós estamos juntos aqui, irmãos?
Amém.
Amém? Que bom, maravilha. Gênesis 3:15 Deus estabeleceu o seu plano de trazer o descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Lá diz assim: da semente da mulher nascerá um homem que pisará a cabeça da serpente, e esta lhe ferirá o calcanhar. Estamos juntos aqui? Amém? Esse é o texto lá de Gênesis. É o proto-evangelho. É a maneira lá em Gênesis que já está apontando para a vinda de Jesus, que de uma mulher nasceria um homem e esse pisaria a cabeça da serpente. Quem é a serpente? É aquela que enganou desde o jardim do Éden. Amém? Então, durante toda a trajetória humana, a serpente estava desesperada procurando quem era essa mulher e qual seria esse homem que iria nascer. Amém? Estamos juntos ainda? Ok. Então não queira saber tudo de uma vez. Isso vai causar ao homem, né, um certo estresse, uma ansiedade. Deus vai revelando os seus caminhos à medida que você vai caminhar na fé. Cada passo que você dá é um pouco de luz que você tem. Você já viajou à noite? Você está viajando à noite, a luz ela só pega alguns metros na sua frente. Você não tem a estrada toda iluminada, mas de acordo que você avança, a luz também avança. Estamos juntos aqui? Amém. É assim a nossa caminhada. E quando você chega lá na frente, você já sabe a trajetória que você passou. Isso é muito bom. Provérbios 4:18 diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quando você acorda ali às 4 da manhã, está um pouco escuro ainda, não é? Mas aos pouquinhos vai se clareando, e até que o dia fica claro, fica perfeito. Então, presta atenção, um ponto é fundamental, é básico para nós entendermos. Em todas as dispensações, a salvação é sempre pela graça mediante a fé. Fala comigo: salvação é sempre pela graça mediante a fé. Ok, isso é uma base. Ninguém nunca foi salvo em nenhuma dispensação com base em suas obras. A graça se manifesta em todas as épocas e ela desce do céu em Cristo. O Senhor Jesus é a graça que se fez carne. Amém? Ele é a palavra que veio e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 1, João 1, 16 e por aí afora. Aleluia! Então existem 7 dispensações na Bíblia. Diga comigo: inocência, consciência, governo humano, promessa, da lei, da graça e do reino. Através dessas dispensações nós podemos aprender com o Senhor. É como se fosse uma escadinha que tira você do rés do chão e coloca você no primeiro andar. Amém? Isso é uma escada, são degraus que vai nos levando para patamares mais elevados. Em cada uma dessas fases ou dessas dispensações, nós temos uma orientação, nós temos um fracasso, alguma coisa deu errada, e a consequência do fracasso é uma disciplina. Então nós temos orientação, fracasso e disciplina. Estamos juntos aqui? Fala comigo: orientação, fracasso e disciplina. Mas não precisa ficar com medo não, Deus está conosco, amém? Amém. Primeira orientação, na fase da inocência, o Senhor disse: não come da árvore. A orientação divina, ela é sempre clara, objetiva, não existe dúvida nela. E se você estiver em dúvidas, pare e ouça o Senhor. Amém? Gênesis 2:17 diz assim: disse o Senhor a Adão, né? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Amém? Então ele disse o quê? De toda árvore que está no jardim, podes comer livremente. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não pode comer. Amém? Então, no jardim não tinha maçã, como alguns pensam que tinha. Amém? A árvore era o quê? Do conhecimento do bem e do mal. Possivelmente tinha maçã, mas não era essa árvore pela qual ele estava falando. Então, toda fase tem orientações. Quando seus filhos nascem, damos orientações de crianças. Depois, na fase de adolescentes, orientações de adolescentes, de jovens e de adultos. Orientações sempre existem e devem sempre existir. Aleluia?
Amém.
Estamos juntos ainda. Deus também faz assim conosco. E eu te pergunto, qual era a orientação divina para essa fase do homem? Qual que era a orientação?
Não comer.
Não comer, não é isso? Então, para cada fase, sempre tem uma orientação. E outra coisa, a Bíblia, ela é um livro de orientações divina. Amém? Nós temos que ter a Bíblia como uma bússola. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. 1:27. O homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a face da terra. Amém? Qual foi a graça de Deus aqui? A graça aqui foi o jardim. Deus construiu o jardim em 6 dias, amém? E no 7º dia, quando tudo estava pronto, quem apareceu? O homem. Então Deus não criou o homem para construir o jardim. Deus criou o homem e colocou o homem no jardim. O 7º dia era dia de quê mesmo?
Descanso.
O 1º dia do homem era o dia de descanso de Deus. Quando o pastor Sérgio falou aqui, eu entrei no descanso, não é para você parar de trabalhar não, por favor, trabalhe o dobro, amém? Mas trabalhe confiando no Senhor,
amém.
Sabendo que Ele é que faz todas as coisas por nós, amém? Não vai dormir, vou deixar de trabalhar porque Deus vai fazer, não vai, você precisa trabalhar, amém? Você precisa ir para frente e crer e entrar no descanso, amém? Porque aí sim Deus vai fazer todas as coisas quando nós confiamos nele. Então Adão foi criado no 6º dia, tudo estava pronto, isso é graça. Adão participou de uma obra consumada, amém? O mesmo que Cristo fez por nós, quando ele disse está consumado, está feito, então nós entramos em cena. Amém? Da mesma maneira no jardim, depois que construiu tudo, tudo estava pronto, Deus pegou Adão e pôs no jardim. Ele não chamou Adão para construir, para colocar Adão numa, como é que fala? Numa produção em série. Adão, você vai ficar hoje na produção de animais. Quer ter toda sorte de animais aqui, Adão vai ficar nessa linha de montagem. Não. Depois que tudo estava pronto, organizado, preparado, lindo, então Deus traz Adão para, traz o homem para ter comunhão com ele, amém? Tudo já estava pronto, isso é graça, isso é favor de Deus liberado sobre nós. Adão participou de uma obra consumada, igual a todos nós. Percebe que a graça de Deus se manifesta nesta dispensação. Você precisa perceber em cada fase da sua vida a graça manifestada. E a resposta da nossa parte deve ser sempre a mesma: crer e confessar. Amém? Essa deve ser sempre a nossa resposta. Qual que é?
Crer
e confessar. Amém? Eu creio que Deus fez, eu creio que Deus preparou, eu creio que Deus tem o melhor, eu creio que Deus está me conduzindo a lugares melhor. Nós oramos aqui agora há pouco, né? O Espírito da verdade, ele nos conduz à verdade. Amém? Então, o Espírito de Deus, ele vai nos levar, nos colocar cada dia em lugares melhores. Amém? Ok. Então, precisamos... Qual é o fracasso, então? Vimos a orientação. O fracasso aqui é ouvir a serpente. Gênesis 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou, comeu e deu também ao marido e ele comeu. Amém? O fracasso, existe fracasso em cada fase. Qual que é o fracasso? Não crer naquilo que Deus disse. O fracasso aqui foi ouvir outras vozes. Amém? Ouvir outras impressões, ouvir outras percepções. Esse é o fracasso. No caso de Adão e Eva, eles preferiram ouvir a serpente. Todas as vezes que nós fizermos isso, vamos falhar e o resultado vai ser disciplina como consequência. Amém? Quando você tem um objetivo, uma meta, uma direção, você está empenhado ali, de repente você ouve outra voz, muda o caminho, vem uma disciplina, que é o terceiro ponto da primeira dispensação. Qual foi a disciplina de Adão? Ele foi expulso. Amém? Expulsão e perda de acesso. Presta atenção em algo aqui. Deus disse para Adão: Adão, no dia que comer, certamente morrerás. Amém? A Bíblia diz que Adão viveu 930 anos, não é? Não é bom isso? 930. Eu fico pensando, com qual idade Adão comeu essa bendita árvore que não era para comer? Será que aos 30? Aos 60? Aos 100? Se ele comeu aos 100 anos, ele ainda tinha 600, não, 630, 830, ele viveu 930, então... Se fosse aos 100, ele ainda teria 830 anos para viver, não é? E ele comeu e não morreu imediatamente. Deus estava mentindo, então? Não. O que que aconteceu? Essa palavra morte é separação. Imediatamente Adão foi tirado do jardim. Isso significa que Adão foi tirado da presença de Deus. Porque se ele comesse agora da árvore da vida, ele ficaria condenado eternamente, porque ele já pecou, entrou no princípio da rebeldia, e agora se comesse da outra árvore, ele iria, não teria maneira mais. Gênesis 3,16, e disse a mulher: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão, ele disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Deus amaldiçoou o homem? Não, ele amaldiçoou quem? A terra. Então, muitos acham que o homem está debaixo de maldição porque Deus amaldiçoou. Deus não amaldiçoa. Amém? Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes à terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Amém? Então, entenda que quando falhares em uma fase ou dispensação, a bondade de Deus lhe conduzirá ao arrependimento, e da mesma forma haverá uma disciplina. Amém? A disciplina de Deus não visa punir você, mas guardá-lo do mal e do pecado. O fato de sermos disciplinados mostra que nós somos filhos e mostra que nós somos o quê? Amados. Hebreus 12, versículo 5 diz assim: e estais esquecidos da exortação que, como filhos, discorre conosco? Aí ele começa a dizer assim: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies, né? Nem fique aí a desmaiar quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Diga: o Senhor corrige a quem ama e ele açoita a todo filho a quem recebe. Você já foi disciplinado? Isso é sinal de amor, amém? Pode não parecer naquele momento, né? Para quem apanha é terrível, mas quantos de nós hoje somos gratos porque o papai e a mamãe no passado usaram uma varinha na hora certa, né? Aquela varinha que arde, e o brada grita, chora, mas aprende, não é assim? Isso faz de nós, homens e mulheres, crescidos, aleluia. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, se você não está sendo corrigido, disciplinado, orientado, então você não é filho, está fora. Estamos juntos? Se nós estamos tendo alguma disciplina, alguma orientação, direção, é porque o Senhor nos ama, aleluia. Então isso é um bom sinal. Fala com seu irmão assim: disciplina,
disciplina
é um bom sinal.
É um bom sinal,
amém? Não é agradável às vezes, mas é um bom sinal, aleluia. Segunda fase então, a consciência. Eu vou ser um pouco mais rápido, senão nós vamos sair daqui 18 horas hoje. A orientação na segunda fase, a fase da consciência, é oferecer sacrifícios, amém? Gênesis 3:21 diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então ele cobriu o homem, amém, para que ele pudesse continuar. Gênesis 4, versículo 4: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Ok, onde que está a graça nesse texto, não é? Como que nós podemos ver a graça? A roupa que Deus ofereceu a Adão e a Eva. Quem fez a roupa? Qual foi o primeiro alfaiate na Bíblia? Foi Deus, lá no Éden ainda, foi Deus que fez a primeira roupa. Logo que Adão e Eva pecaram, né, que eles pecaram, como que eles se cobriram? Com folhas de figueira. Folhas de figueira aponta para a obra humana, aquilo que você consegue fazer. Mas Deus imediatamente matou um cordeiro e cobriu a nudez de Adão e Eva. Isso aponta também para o Cordeiro de Deus que morreu na cruz do Calvário. Amém? Isso é uma tipologia, um sinal daquilo que estava por vir. Essa é a graça de Deus manifestado. Amém? Adão não fez nada para merecer ou pagou por aquela roupa. Então, o primeiro estilista, o primeiro alfaiate foi o próprio Senhor. Qual é o fracasso? Andaram pela consciência. Tem muitas pessoas que gostam de dizer: eu ando pelo coração. Como é que é o termo que eles usam? Né? Eu gosto de seguir o meu coração. Tá bom, mas não é um bom caminho, porque o dia que o coração está bem, ótimo, isso é bom, você vai tomar boas decisões. Mas o dia que o coração estiver mal, você vai tomar decisões erradas. Amém? Nós temos que seguir algo maior do que nós, e não apenas aquilo que nós temos como percepção, como estilo e como consciência. Gênesis 6:12 diz assim: viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Amém? Esse é o resultado de andar pela consciência. Não se iluda, a natureza humana caída só tem um resultado: morte. Amém? A Bíblia diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Isso está lá em Ezequiel. Amém? Então, o caminho de todo homem é o caminho da consciência. Ou seja, ele anda pelo que é certo ou pelo que é errado. Isso não funciona para os filhos de Deus. Quem nasceu de novo, quem anda pelo Espírito, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Quando você vê uma ambulância, e ela pega um sinal fechado, vermelho, ela para ou não? Não. É certo parar ou não? O certo é parar, não é? Mas ela não anda pelo certo e pelo errado. Por quê? É um princípio de vida. Tem alguém ali atrás que precisa de socorro imediato. Se ela andar pelo que pode e pelo que não pode, aquela pessoa atrás morre. Estamos juntos aqui? Mas se ela andar pelo princípio de vida, ela vai romper para chegar imediatamente num ponto de atendimento e aquela pessoa receber vida. Assim também é a nossa vida. Nós não andamos pelo pode e pelo não pode. Pastor, pode beber? Pastor, pode fumar? Pastor, pode ir ali ou ir acolá? Eu não ando pelo que pode e pelo que não pode. Isso gera vida? Se gera vida, eu estou dentro. Se gera morte, eu estou fora. Estamos juntos aqui, irmãos?
Amém.
Então, esse é o resultado de andar pela consciência. Qual que é a disciplina? Dilúvio. Deus mandou um dilúvio. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Uau! Deus ficou arrependido e bravo com o homem aqui. Gênesis 6, versículo 7. Em Gênesis 6, 13, ele diz: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a terra, de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Então Deus separou uma família, 8 pessoas, colocou ele na arca e salvou essa família. Para guardar e proteger o homem e cumprir o seu propósito, Deus teve que recomeçar. Amém? Todas as vezes que nós falhamos em cumprir o propósito, Deus vai recomeçar. Amém? Isso é a manifestação da graça. Ele podia ter extinguido tudo com Adão e o resto da carne, sim ou não?
Sim.
Mas ele usou graça. Noé construiu a arca durante 100 anos, ele e a família entraram na arca, e alguns animais, né, espécies de animais de todo tipo entraram na arca. Passou-se o dilúvio, tudo foi consumido, e então, logo em seguida, começou um novo momento, um recomeço. Essa é a fase da quê? Da consciência. Terceira fase, então, a fase do governo. Já que o homem escolheu andar por sua consciência, Deus deixou escolher sobre qual governo deveria estar. E essa é a fase ou a dispensação do governo humano, quando o homem está na frente das coisas. Amém? Gênesis 9, versículos 6 e 7. Qual que era a responsabilidade aqui? Povoar e espalhar-se pela terra. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Aí ele dá o comando novamente: sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Amém? A vontade de Deus é o nosso crescimento e multiplicação, como filhos de Deus, e multiplicação como seus ministros. Somente assim o governo de Deus será estabelecido. Amém? Pessoas que têm um coração cheio de Deus, governando, dando direções, ensinando, é que podem estabelecer o reino de Deus. Estamos juntos? Amém. Você se lembra da oração do Pai Nosso? A oração que o Senhor nos ensinou? Ela diz: venha o teu reino. Como que isso então pode acontecer? Somente quando os filhos de Deus crescem e se multiplicam. Amém? Crescer tem uma relação, tem uma conexão com a maturidade espiritual. Amém? A multiplicação fala do sacerdócio como líder na casa de Deus. Nós somos uma igreja que trabalha esse ponto da liderança. Cada crente é um ministro. Nós ensinamos cada um dos nossos jovens a orar, a falar, a cantar, a ministrar, a dirigir a sua célula. Nós temos um giro pelas células, né? Então, hoje a nossa igreja é liderada pelos jovens. Amém? Tem jovem aqui que é líder? Amém. Bênção. Então, como que nós vamos crescer? Liderando, principalmente as coisas de Deus. Qual que é o fracasso nessa ocasião? Babel. Babel significa o sistema sem Deus. Gênesis 11:4 diz assim: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Amém? Quando queremos construir algo para tornar o nosso nome célebre, isso se chama Babel. Babel significa confusão, né? Por que temos confusões no casamento, por exemplo? É porque um dos cônjuges quer ter razão. Não, sabe o que que é? Você. E quando alguém deseja ter razão, o resultado é Babel, é confusão. Eu é que estou certo. Amém? Então nós temos que aprender a andar segundo a milha. Aprenda a não ter razão. Ah, eu errei, me desculpa. Amém? Quem luta pela razão vai perder o favor de Deus. Amém? Quem luta pela razão perde o favor. O julgamento então foi a confusão das línguas. Gênesis 11:9. Chamou-lhe, pois, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. Amém? Quando o homem uniu para uma coisa, Deus viu: epa, quando eles unem, não tem como. Então eles uniram e construíram uma torre para que o nome deles tornasse célebre. Deus falou: não, isso não vai dar certo. Então confundiu todos eles. Esse era o fracasso. Qual que é o julgamento então? A confusão das línguas. Amém? Esse era o governo do homem. Quarta fase, a fase da promessa. A promessa, vamos lá em Gênesis 12, versículo 7. Gênesis 12, versículo 7. Apareceu, porém, o Senhor a Abrão. Aqui é Abrão ainda, não é? Abraão. Aleluia. E diz: a tua semente darei esta terra. Abrão, pois, edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então aqui Deus está dando uma promessa. Deus decidiu recomeçar mais uma vez e fazer algo diferente. Nós estamos juntos aqui, irmãos? A promessa. Eu que me perdi aqui. Permanecer na promessa é sempre um teste. Havia fome no Egito, mas Abrão queria permanecer. E para permanecer, nós precisamos viver independente das circunstâncias. Nós precisamos viver pela fé. Amém? Nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos pelo que nós cremos. Estamos juntos? Muitas vezes o que nós vemos nos desanima, nos paralisa, nos desvia, nos tira do propósito, mas nós precisamos permanecer em fé. Aleluia. Qual que é o fracasso então? Abrão desceu para o Egito. Gênesis 12, versículo 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Amém? A ordem era para Abrão não descer, era para Abraão permanecer. Ele disse que ele mostraria a terra, para onde ele iria, o que ele iria fazer. Mas a pressão era grande. Amém? Cuidado quando o Egito, que significa o mundo pressionando você, né? Cuidado que ele pode te levar para lugares distantes. Isso já aconteceu antes com nossos pais na fé. Você tomar decisões por causa de pressão, tomar decisões porque eu não estou aguentando mais, eu não sei o que fazer, e aí toma decisões baseado em pressão que não deveria tomar naquele momento. Estamos juntos?
Amém?
Está conseguindo perceber? Eu sei que hoje a palavra é muito forte, carregada, grande, mas é muito abençoada. Eu tenho sido muito abençoado nessa palavra. Aquele que fez a promessa, ele é fiel. Confia nele, apesar das circunstâncias. Amém? Gênesis 46, 6 diz assim: tomaram o seu gado e os seus bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência. A ordem era para não descer ao Egito. E o que aconteceu ali? O julgamento. Escravidão no Egito. Êxodo 1, do 8 ao 14. Amém? A direção era: permaneça e vai para Canaã. Eles desobedeceram por causa da fome, pressão, circunstâncias, foram para o Egito. Qual é o julgamento? Escravidão. Êxodo 1, versículo 8. Entrementes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, e disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, fizeram servir os filhos de Israel e fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que a tirania os serviram. Amém? A vontade de Deus é liberdade, é você ser livre. Todas as vezes que nós estamos debaixo de jugo, de peso, isso é escravidão. Amém? A Bíblia diz que para a liberdade, Cristo nos libertou. Então não se coloque novamente debaixo de jugo. Quantos irmãos foram livres do Egito? Ou seja, foram livres dessa mentalidade do mundo, mas agora voltaram para lá novamente. Amém? Então, isso fala dessa dispensação da promessa. Deus tem uma promessa, mas por causa disso desviaram. A quinta fase é a lei. Qual que é a responsabilidade? Guardar a lei. Êxodo 19, versículo 8. Nós vamos ler a Bíblia toda aqui hoje, hein, irmãos? Amém? Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Você já deve ter ouvido isso em casa, né? Quando você dá uma direção para os filhos, para sobrinhos, olha, eu quero que você faz assim, assim, assim. Vai fazer? Não é? E aí você deixa eles. O que que acontece? Acabam não fazendo. Ah, esqueci. Não lembrei. Fui fazer outra coisa. Fui chamado ali. Fui chamado lá. Assim também aconteceu aqui. Esse é o maior engano de todo religioso. Ele tem certeza que ele guarda a lei, que ele cumpre a lei. Todo religioso fala: não, eu guardo a lei, eu sou bonzinho, eu faço assim, eu faço assado. Eu posso desafiar aqui a falar os 10 mandamentos. Você consegue falar? Vão tropeçar no terceiro em diante. Não é assim? Normalmente é assim. Nós nem sabemos os 10 mandamentos. E quanto mais guardar todos os 10. E para além disso, os mandamentos não são só 10. Eles são 613 mandamentos da lei. Amém? Quantos são? 613 mandamentos. Não são 10 apenas. 10 é o resumo que Deus escreveu com o dedo nas tábuas de pedra e deu a Moisés. No primeiro momento, Moisés quebrou as pedras, Deus escreveu o segundo, entregou para ele novamente e disse para o povo: vocês agora precisam obedecer. Amém? Esse é o ponto da lei. Qual que é o fracasso aqui? Eles rejeitaram a Cristo. Vamos entender isso. Quando achamos que conseguimos cumprir a lei, nós caímos na justiça própria e o resultado é morte espiritual, é separação. É o mesmo que aconteceu no Éden. Amém? O Éden, Jesus, o Senhor disse que ele não deveria comer, ele comeu. O dia que comer, certamente morrerá. Adão morreu? Não, mas ele separou de Deus, e o espírito de Adão, que Deus soprou, o fôlego de vida que Deus soprou em Adão, mortificou-se. Adão continuou vivo, mas sem comunhão com Deus. Amém? Por isso que as dispensações vêm, cada uma delas um degrau, para nós voltarmos a essa conexão, voltarmos a esse toque de Deus em nossas vidas. Então, tentar cumprir a lei nos afasta, né? Andar no nosso próprio esforço. Quando achamos que conseguimos cumprir, caímos na justiça própria e o resultado é morte, é separação. Que mal ele fez? Perguntou Pilatos. Porém, cada um clamava o mais alto: seja crucificado. Qual que é o julgamento aqui no caso da lei? Deuteronômio 28:63. Assim diz o Senhor: assim como o Senhor se alegrava em vós outros, em fazer-vos bem, em multiplicar-vos, da mesma sorte o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir. Sereis desarraigados da terra a qual passais a possuí-la. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até outra extremidade da terra. Servirá ali a outros deuses que não conhecestes, nem tu, nem os teus pais. Servirás a madeira e a pedra, nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta do teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremente, olhos mortiços e desmaio de alma. A tua vida estará suspensa por um fio diante de ti, terás pavor de noite e de dia, e não crerás na tua vida. Lucas 21:24 diz assim: cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, até que o tempo dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Amém? Aqui os judeus foram espalhados por todo o mundo. Esse é o resultado da lei. Amém? Nós tivemos alguns anos atrás aí que Jerusalém, Israel voltaram a ser capital, voltaram a ser país e depois voltaram a ser capital. Isso tem menos de 100 anos. Durante muitos anos eles ficaram espalhados. Amém? Então isso é o resultado de tentar obedecer a lei na sua própria força. Quando temos certeza que podemos cumprir a lei, servir a Deus, cumprindo os mandamentos, nós somos espalhados, a unidade quebra. Tudo que Deus fez, Ele fez para nós dependermos dEle. Amém? Senhor, sem o Senhor eu não consigo. Sem o Senhor eu não posso avançar. Eu não consigo obedecer, eu não consigo cumprir regras tão simples do dia a dia. É verdade ou não é, irmão? Seja sincero. Regras simples do nosso dia a dia, nós não conseguimos cumprir. Sexta fase então, a fase da graça, aleluia, até que enfim, chega uma fase boa, amém? Qual que é a responsabilidade dessa fase? Viver pela fé. João capítulo 1, versículo 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Quem crer em Jesus se torna filho de Deus.
Aleluia.
Quem não é filho de Deus é o que então? Não é filho de outra coisa, amém? É criatura. Então nós temos que ter Jesus no coração para nos tornarmos filhos. Aleluia. Amém. Quando recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, a graça se manifesta em nós. João capítulo 3, versículo 18: quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Quem nele crê não será julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nós estamos em Cristo. Amém? Adão só permaneceu vivo porque Deus foi lá e cobriu ele com a pele do cordeiro. Amém? Com a redenção, com a morte e ressurreição de Cristo. Quando o cordeiro morreu para cobrir Adão, é o mesmo que aconteceu com Cristo na cruz. Quando Cristo morreu na cruz, ele morreu para nos cobrir, para nos livrar da condenação, para nos livrar dessa consciência pesada, maligna, acusadora, que vem nos esmagar dia após dia. Efésios 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, para quê? Para que ninguém se glorie. Aleluia. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, não é o nosso esforço, não é o que fazemos, não é o quanto nós somos bonzinhos. A salvação é um presente, é uma graça, é uma dádiva, e ela vem pela fé, é um dom de Deus liberado sobre nós, e não é pelas obras. Por que que não é pelas obras? Para que ninguém se glorie. Senão eu ia chegar aqui e falar: Sérgio, eu estou mais salvo do que você, toma cuidado, amém? Porque eu ia basear o quê? Nas minhas obras, ou se não o contrário, ele falaria para mim: pastor, vigia, porque senão estamos juntos, irmãos. Então é fé, não é obras. Estamos juntos ainda, irmãos?
Amém.
Você continua me amando ainda?
Amém.
Aleluia, que bom. Aleluia. Amém. Qual que é o fracasso então? É a rejeição de Cristo. Contudo, João 5,40: não quereis vir a mim para terdes vida. O capítulo 1 de João também vai falando, ele diz assim: eu vim para o que era meu, mas os meus me rejeitaram. Amém? Então qual que é o pecado aqui? Rejeitaram a Jesus. Os judeus estão esperando a vinda do Messias até hoje. Messias esteve lá, falou com eles, o assunto foi tratado pessoalmente, mas eles negaram, e até hoje estão esperando o Messias. Eles ficam lá no Muro das Lamentações, né, abanando ali, orando, recitando o profeta Jeremias, recitando salmos, aguardando a redenção, enquanto que nós já estamos redimidos em Cristo Jesus.
Amém.
Estamos juntos aqui, irmãos?
Amém.
Alguns rejeitam a vida pela graça e preferem se apegar ao merecimento. Estes estão debaixo da lei e não podem agradar a Deus, pois rejeitam o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. 2 Timóteo 3, de 1 a 7. Eu estou já por alguns minutos para encerrar. Sabe, porém, isto, 2 Timóteo 3, versículo 1. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade e negando-lhe, entretanto, o poder. Agora vem uma instrução aqui: foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Isso é um fracasso tremendo. Nós estamos vivendo essa geração, a geração da graça. Hoje é o tempo que você mais pode buscar a Deus, mais pode falar de Deus, mais pode viver na presença de Deus, mas é também um tempo em que toda sorte desse tipo de manifestação acontece. Arrogância, né? Pessoas ciumentas e cheias dessa estirpe mundana e maligna. Qual que é o julgamento? A grande tribulação. Quando não percebemos a graça de Deus e não vivemos pela fé, o resultado é tribulação. Mateus 24, 21 diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Vai chegar então um tempo da grande tribulação. As pessoas hoje estão muito desligadas de Deus. Quem vive no temor de Deus, ele vive o princípio da família, ele vive ou tenta viver o princípio da honestidade, de andar mais perto do correto. Esse é o nosso desejo a cada dia. Mas tem pessoas que já largaram tudo. Eu não quero saber mais. E vivem a vida de qualquer maneira, sem regras, sem limites, sem parâmetros, sem direção alguma. Amém? Qual é o julgamento? Grande tribulação. Depois desse nosso tempo virá a grande tribulação. Quando não percebemos a graça e não vivemos pela fé, o resultado é tribulação. Apocalipse 6:17. Cheguei em Apocalipse aí, você achou que não, né? Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? A vontade de Deus é nos livrar da tribulação, pois não foi feita para os filhos, e sim para os ímpios. Amém? A tribulação não é para filhos de Deus. Quando nós estamos estudando o reino e a volta, né? Vocês já estudaram maturidade esses dias, não é isso? Maturidade do Espírito, esses dias nós falamos sobre o reino e a volta. Então, vem o arrebatamento, acontece em dois momentos, não é isso? Vem o arrebatamento, no final do arrebatamento, vem Cristo sobre a terra para quê? Julgar, não é isso? Ele coloca os pés sobre a terra e vai julgar, é chamado grande tribunal de Cristo, amém? Assim que há esse julgamento, e aqueles que creem, aqueles que estão em Cristo, eles são absolvidos, e aí inicia o grande, ou chamada grande tribulação, amém? É um período de 7 anos, divididos em 2 períodos de 3 anos e meio, amém, meus irmãos? E a primeira parte desse período vai ser um tempo de muita paz, de muita organização, as coisas vão entrar nos eixos, vai se levantar um governo mundial. No meio da grande tribulação vai levantar o homem da iniquidade, o chamado homem da iniquidade, e ele então vai entrar no templo, vai sacrificar, vai acontecer muitas coisas. E no final da grande tribulação, né, e a tribulação está toda lá em Apocalipse, descrita nos 7 selos, nas 7 trombetas e nas 7 taças, amém? Isso é assunto de mais 20 pregações, amém? E ali no final da grande tribulação, então, aqueles que estão em Cristo reinarão com Ele, e aí entra na próxima fase, que é a 7ª fase, o reino. Qual que é o reino? A responsabilidade é cumprir a missão. Tudo o que fizemos nas fases anteriores tem o propósito de reinar com Cristo. Esse é o nosso alvo após receber a salvação. Qual que é o problema, irmão? Quando nós estamos lá na inocência e passamos para a consciência, né, começamos a nossa caminhada em qualquer fase, em qualquer área, no casamento, no estudo, na escola, no trabalho, tudo nós temos ciclos, nós temos fases, amém? Quando você entra num trabalho novo, aquilo, a primeiro momento é a fase da inocência, você não sabe bem o trabalho, você não sabe o que tem que fazer, você não sabe o que o patrão quer, você não sabe exatamente como as coisas têm que ser feitas, sim ou não?
Sim.
Não é? Então você vai ali aprendendo, 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 e muda de fase, passa a ter consciência, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já sei como fazer, mas aí tem a serpente que vem te falar coisas, não é? Não, para que isso? Não é assim que funciona, amém? Então em cada fase tem um obstáculo, tem uma barreira, tem uma voz, tem alguém que te fala alguma coisa para você desistir, desanimar, parar, e consequentemente em todas as fases nós experimentamos fracassos, é verdade ou não?
Não.
Nem sempre as coisas dão certo na primeira vez, eu vou te falar mais, na maioria das vezes as coisas não dão certo na primeira vez, você tem que caminhar, você tem que aprender, você tem que bater na porta de novo, e você tem que avançar, amém? Isaías 11, versículo 3 diz assim: deleitar-se-á no temor do Senhor, ele não julgará segundo a vista dos seus olhos, ele não repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins, amém? Fazer a vontade de Deus é o nosso alvo, amém? Como que nós podemos fazer a vontade dele? Estando nele, participando dele, ouvindo diariamente a voz do Senhor, amém? Vencedores, eles são finalizadores, amém? Muitas pessoas ficam pelo caminho, na terceira fase, na quarta fase, tem algumas frases que eu aprendi, muito jovem, que eu guardei comigo: enquanto o campeão comemora, o vice justifica. Sabe o que é? Eu tropecei, e naquela curva, eu escorreguei, mas o campeão está o quê?
Comemorando.
O vice está justificando. Estamos juntos aqui? Isso é que nós temos que romper, tirar a justificativa, a justiça própria, a razão. Ah não, tem isso, ah não, mas aquilo, ah, mas aquilo outro. Não, nós precisamos romper, avançar. Qual que é o fracasso aqui? Rebelião. A rebelião é o fim de todo aquele que falta nas dispensações.